Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Futebol é nacional, futebol é...
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Olha aí, olha aí. O timaço nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Começamos o programa de forma diferente hoje, porque infelizmente, né, o esporte, o futebol mundial perde um dos melhores laterais direitos do mundo, o melhor capitão da seleção brasileira, o capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, faleceu ainda há pouco. É a informação que chega agora. Daqui a pouco, outros detalhes para você. Hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2016, dia do dentista. E o Bate-Bola tem a opinião do Mário Silva, as reportagens da Astrid Nick e do Rodrigo Ricardo. Na mesa de efeitos está o Rafa Halle, Rafael Espíndola. No controle central, Eduardo Monteiro. Coordenação, Sérgio do Bocage. A gerência da Verônica dá o canal. Manda pro ar o Bate-Bola.
Nacional.
Me amarro nesse...
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet e no radios.ebc.com.br. Você participa da pesquisa de hoje respondendo a pergunta. O Neymar é o único brasileiro entre os 30 listados pela revista France Football para o prêmio Bola de Ouro. Algum outro brasileiro mereceria estar na lista? Quem? Manda sua mensagem pra gente no 21999-0353-29. A mensagem de áudio ou de texto, meio-dia e 33. E os destaques de hoje. É, o primeiro destaque vem do Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
América Mineiro vence o Atlético Paranaense, sai da lanterna e tira o furacão do G6. Corinthians e Botafogo agradecem.
Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter no @EBCSporte. STJD suspende a organizada do Corinthians e interdita setor da Arena de Itaquera. 31 torcedores foram autuados em flagrante e ficaram presos no Rio. Que tal acessar a nossa página no Face? Deixa o seu recado pra gente no facebook.com/Rádio Nacional Rio. O outro destaque do Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo.
Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio Internacional esquecem o Brasileirão e só falam em Copa do Brasil. Semifinais começam amanhã, nesta quarta.
Mande a sua crítica ou sugestão. Nosso e-mail é esporte.radios@ebc.com.br. O destaque agora é dela, Lua Astrid Nick. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Justiça de São Paulo afasta Cuaraci Nunes da presidência da CBDA. Havaiano John Florence é campeão mundial de surf. Flamengo vence o Vasco no primeiro jogo da final do estadual de basquete masculino.
É isso aí, tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola. Rodrigo Ricardo tem a informação. Rodrigo, e já está confirmada, como a gente já informou aqui no Bate-Bola, né, a morte do Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri. O Carlos Alberto faleceu. Outras informações com você, Rodrigo.
É, boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Infelizmente, o capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, morreu agora nessa manhã. Foi vítima de um infarto fulminante. Ele que tinha 72 anos, morreu aqui no Rio de Janeiro. Atualmente ele era comentarista de futebol na Sport TV e levantou e beijou a famosa taça Jules Rimet.
Tá aí então a notícia triste do dia de hoje, meio-dia e 35.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Chegando com o comentarista que não esconde o jogo. Boa tarde, Super Mário.
Boa tarde, Rui Fernando.
Não muito boa, né?
Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional.
Eu ia falar, antes dessa notícia triste, da brincadeira de mau gosto da diretoria do Corinthians, que protestou porque a polícia militar prendeu aqueles anjinhos que bateram nos PMs. Mas, como diria Camões, um alto valor se levanta. E uma notícia muito triste, porque o Carlos Alberto Torres, além de ter sido um grande jogador, de fazer parte da história do futebol brasileiro e mundial, um dos maiores laterais direitos que o mundo viu jogar, a nível de Djalma Santos, vai ficando por aí. Ele foi o capitão do Tri, levantou a taça, como disse o Rodrigo agora há pouco, treinador, polêmico e extremamente cordial com as pessoas, que é coisa difícil. Neymar da vida e outros mereciam, que não chegam aos pés dele, deveriam se mirar no espelho. Não é porque morreu que foi bom, não.
Não, pelo contrário.
Porque quando morre é safado, continua sendo safado. Muito pelo contrário. Uma pessoa que sempre teve um trato muito bom com a imprensa.
Verdade.
Convivi com ele como jogador, rapidamente, já porque ele já estava numa fase. Mas convivi com ele como treinador. No Corinthians, inclusive, ele morava no Brasília, no Palace, um hotel que fica ali na Rua Augusta. E eu e o Denis, a gente ia, às vezes, quando ia para São Paulo, fazia para lá almoçar com ele. Então. O Capita realmente vai deixar uma lacuna que não será preenchida, primeiro do ponto de vista de futebol, porque foi um grande lateral, e depois pela pessoa que era. Franco, aberto. Me lembro uma vez, ele falou, para vocês eu não vou falar não, porque para vocês, vocês estão pagando o cachê, vão ter que pagar para mim. Mas para a Rádio do Mário Silva eu vou falar, porque é rádio. Ele sabia bem dividir, na época ele estava
se referindo
a uma estação de TV que não cabe aqui citar. E ele começou no Fluminense, jovem, 1964. Depois ele foi para o Santos, onde formou um dos maiores times já montados no planeta. E ainda jogou no Cosmos de Nova York e no Flamengo. Pouca gente se lembra que o Carlos Alberto jogou também no Flamengo. E foi treinador do Flamengo.
Bigui mais 10.
É realmente uma tristeza muito grande. Eu já estava pensando, antes de escrever um negócio no Facebook, que eu tinha a felicidade de ter visto grandes jogadores, dentre eles, obviamente, o aniversariante da semana, o Pelé, que fez 76 anos, dia 23. E o Carlos Alberto está nessa lista. Ele jogou no meu time de botão, porque eu jogava com o Flamengo e com o Santos, e o Santos nunca perdia. O Santos era invicto. E ele era o lateral, com o Joel Camargo, com o Haroldo, com o Rildo, com os outros que passaram por lá. Uma saudade muito grande e nos deixa emocionados.
É verdade. Deixar a gente emocionado mesmo, até porque, como você disse aí, que o Capita tinha um trato fantástico com a imprensa, e tinha sim, e ele não olhava a canopla, como você falou, né? Só no sentido de ser justo, cobrar a quem realmente pagava, né, por entrevista. Nós do rádio que nunca cobramos nem pagamos por entrevista, ele respeitava isso, ele e outros, né?
Não era só ele,
outros também. E o detalhe, o Mário, você sabe que o único título internacional do Botafogo, título oficial.
É o técnico Carlos Alberto.
O técnico é ele, que foi a Comebol. A Copa Comebol de 1993, que o Botafogo ganhou no Maracanã, foi 2-2 com o Peñarol nos pênaltis. E nos pênaltis, no tempo normal, e nos pênaltis o Botafogo ganhou, e o William Bacana era o goleiro do Botafogo, fechou o gol, pegou 3 pênaltis, e o Botafogo foi o campeão da Comebol, e eu cobria o Botafogo nessa época. Eu nunca mais esqueci de uma cena do Capita, que o jogo estava 2-2, e o Peñarol estava em cima para virar o jogo, porque o Botafogo estava ganhando 2-1, e o Peñarol empatou no finzinho e estava em cima para virar. Eu lembro que a bola foi na direção do Capita, o Capita pegou a bola, deu um chute, a bola foi lá na arquibancada para não ter jogo mais. Sabe aquela história do fura a bola?
Fura a bola,
depois,
acabou.
Aí depois eu perguntei, Capita, aquele chutão lá no vestiário, após a vitória nos pênaltis, ele falou justamente isso, aquilo ali é para furar a bola, tem que acabar o jogo, não tem que ter mais jogo, os homens estavam em cima da gente. Então assim, o Capita, e nunca negou uma entrevista, o Capita ouvia a gente, apesar da sabedoria, olha só como é que o cara era simples. ele, apesar de saber, Carlos Alberto Torres, capitão do trio, um dos maiores laterais do mundo, o cara que levantou a Jules Rimet, ele me ouvia, você acredita nisso? Eu falava, Capito, o cara tá mal ali no lado direito. Ele, pô, você acha? É mesmo. Então, pô, vamos prestar mais atenção. Quer dizer, hoje o cara não sabe nada e não ouve.
Ele ficou muito amigo do Beckenbauer, que sabia da qualidade dele. E nós vamos ter mais daqui a pouco, a nossa street tem um arquivo fantástico, talvez o gol mais emocionante, narrado pelo Jorge Cury, com a participação do Paulo César Tênis, que é o gol que fechou a 70. Copa de 70. Certo?
E eu, outro dia, eu na Rádio Globo também, eu cobri o Capita como técnico, eu cobria o Botafogo quando ele foi técnico, o Flamengo quando ele foi técnico, esses dois principalmente. O Flamengo até nos anos, no final de, eu acho que 99 ou 2000, que ele foi técnico, teve um problema lá com a torcida do Flamengo, com o peruano, enfim. Aí o Capita, eu perguntei uma vez numa entrevista na Rádio Globo, eu perguntei, Capita, todo mundo tem uma vontade de saber o que, que você xingou naquele quarto gol, né? Porque dá para ler, leitura labial, dá para ouvir o que, que ele fala, né? Dá para a gente ler o que ele fala labialmente. E aí ele começou a rir, falou, pô, todo mundo sabe, você quer que eu fale? Falar que eu não posso. Então, assim, o Capita era uma fantástica.
Carlos Borges participou, nós passamos um jantar com ele numa Barra Azul.
Fala aqui, ô Borges.
Um programa. Pois sim,
fala do Capita, você que conviveu com o Capita. Para quem está ligando o rádio agora, infelizmente, nosso Carlos Alberto Torres, né, o capitão do Tri, faleceu hoje, um infarto fulminante. Então, o Capita nos deixa, né, infelizmente.
Tudo
boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa, mas boa tarde. É questão de educação.
Mas o capitão, ele sempre me atendeu. Olha que eu não tive a oportunidade que o Rui teve. Ele passar pela Rádio Globo, por um veículo fortíssimo que temos no Rio de Janeiro, como o Mário também, que passou aqui pela Rádio Nacional um bom tempo de nome da Rádio Nacional. Mas ele sempre me atendeu e me chamava de... Porque ele, Carlos Borges, me chamava de Xará. E ele sempre me atendeu. Quando eu precisava, a gente fazia aqui, no tempo aí de 95 para cá, a gente precisava, às vezes, fazer uma abertura de jornada um pouco mais esticada, e a gente pegava algumas pessoas para dar opinião sobre o jogo e tal. E o Carlos Alberto sempre me atendeu. Sempre me atendeu. E ficava o tempo que fosse necessário gravando, sem problema nenhum. Um cara espetacular. E na Sport TV, dificilmente... Ó, fora ele, só o Noriega. Maurício Noriega, que eu acho... que também fala a verdade na cara, ele falava, principalmente ele participava muito do final dos jogos, né? Ele participava daquele final de jogos, da participação da Sport TV, ele falava, cara, não, nada disso, e falava simples, reto e rápido, e falava na cara de que isso não joga nada, isso aí fez errado isso sim e tal, não tinha aquele negócio meio de campo.
Capita sempre foi assim.
Espetacular.
Cara super positivo, não dava bola nas costas de ninguém, nunca foi traíra, sempre foi um cara positivo, né? Como você disse, Borges, se tivesse que falar, falava mesmo na cara, não tá nem aí. Por isso que eu sempre fui fã do Carlos Alberto Torres, não só no campo, mas também como pessoa, né?
Ele
como
foi, figura humana. O Mário tá perguntando o nome da esposa do Carlos Alberto, foi aquela Terezinha Sodré. Foi a primeira que foi a filha do Carlos Alberto. Do filho, né?
É a mãe do...
Da mãe do...
Alexandre Torres.
Isso, do Alexandre.
Não? Não foi?
Não é a mãe do Alexandre Torres, não?
Não é. Então o Mário tá dizendo que
mas
não é.
Mas ele inclusive...
Bom, mas foi casado com ela.
Ele, inclusive, quando jogou no Fluminense, ele morava na Pinheiro Machado, quase em frente ao governo federal, ao governo estadual ali, onde tem o Palácio Guanabara. Ele morava naquele prédio em frente ao Fluminense. Foi, inclusive, uma das exigências... Eu sei porque o meu pai trabalhou em 1975... Uma oportunidade, ele trabalhou antes até, trabalhou com o Francisco Horta, e o pedido ao Francisco Horta foi que ele conseguisse um apartamento em frente para ele sair dali e treinar. Né? Quando ele voltou, é isso.
O capitão era da Penha.
Da Penha. Grande figura.
Da Penha, ele era carioca.
Que saudade que eu vou ficar do Capita. Aliás, acho que nós todos, né? Pelo menos da maioria. Bom, é isso aí. Infelizmente o Capita nos deixou. Carlos Alberto Torres faleceu no dia de hoje, né? Ainda há pouco teve um infarto fulminante, infelizmente. Daqui a pouco outros detalhes, outras homenagens aqui no Bate-Bola ao capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. 12:45.
Momento Estádio.
Pois é, tá na hora do Momento Estádio, como sempre. Ela tá chegando.
Astrid Nick
E o Flamengo não vence no campo, mas vence o Vasco do basquete, hein, Astrid? Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, Rui Fernando. Só para registrar, também tive minha parcela de convivência com o capitão.
É.
E ele deixa saudade como homem, como atleta. E também já fazia falta no futebol há muito tempo, porque futebol igual dele nunca mais, né?
É verdade. Como nunca jogava, mais, né?
Muito. Bom, no basquete sem a presença da torcida, o Flamengo saiu na frente na melhor de três na final do Campeonato Carioca masculino. O placar contra o Vasco da Gama foi de 89-87. Você vê que foi um placar apertadíssimo. Aliás, são as duas melhores equipes no basquete do Rio de Janeiro. E o jogo aconteceu no ginásio da Gávea. E a indefinição, meu caro Rui Fernando, com relação ao campo, continua para o segundo encontro, que é nesta quarta-feira. Não há local definido. E o comando nesse jogo é do Vasco da Gama. O Vasco chegou a sugerir a quadra lá de General Severiano, do Botafogo, mas ainda esta esperança do Maracanãzinho ser liberado para apoiar, para receber essa partida de basquete, essa final de basquete.
Certo.
Com relação à natação, a Justiça Federal de São Paulo acatou o pedido do Ministério Público e retirou o senhor Quaraci Nunes da presidência da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, onde estava desde 1988, ou seja, há 28 anos. Também foram afastados outros dois dirigentes da entidade. A ação do Ministério Público Federal acusa os dirigentes da CBDA de improbidade administrativa e fraudes em licitações para aquisição de itens esportivos com verbas federais. Segundo o texto, os danos ao erário passariam de R$1.500.000 em valores atuais. Ainda na natação, pode falar, Mário
Silva. Eu ia perdendo o bonde aqui. Eu assisti o jogo antes, o Flamengo venceu o Vasco por 89-87. E o Flamengo tinha a liminar para botar gente para dentro, mas não dava tempo de montar.
Agora, tempo era segurança.
É, tinha tempo. Vai jogar o Vasco aonde? Em São Januário?
Não, agora seria um absurdo você botar torcedor. Depois da briga que teve no Tijuca, absurdo. É a mesma situação da nota do Corinthians em relação ao problema do Maracanã.
Tem o Maracanãzinho.
Não, ontem o jogo estava marcado na Gávea e estavam querendo passar para o Tijuca Tênis Clube. Isso, no meio da tarde o jogo era...
Tem que jogar Maracanãzinho ou ginásio na barra?
Duas horas.
Não, hoje não, o Maracanãzinho...
Saiu duas horas antes de começar a partida que saiu a definição.
Inclusive esse jogo, eu ouvi há pouco, que esse jogo de amanhã não tem nem local, porque o São Januário não estão querendo botar, porque tem Vasco e Avaí amanhã, um jogo importante em São Januário, ou bota de manhã cedo ou de tarde.
O Vasco...
Não, mas na Barra da Tijuca não está liberado, porque tem muito entulho. Maracanãzinho também não foi liberado pelo comitê ainda, porque tem muito entulho.
O Vasco...
O HSBC também, porque tem show lá.
Esse mando de campo, esse segundo jogo, o mando de campo é do Vasco da Gama. O Vasco sugeriu a quadra de General Severiano, ali em Botafogo. Agora, a federação ainda não decidiu.
Tentou passar para quinta, mas o Flamengo não está aceitando a mudança de data.
Vai jogar outro jogo depois?
Exatamente. Aí fica um colado no outro. Mas eu estava falando que na natação, o nadador Felipe Lima conquistou seu quinto ouro na Copa do Mundo de piscina curta, etapa de Tóquio. E dessa vez a medalha veio nos 50 metros peito, com tempo de 26 segundos e 25 centésimos. Felipe Lima... volta à piscina de Tóquio hoje ainda para disputar os 100 metros peito. E no surf, meu caro Rui Fernando, John Florence é o campeão mundial por antecipação. Na manhã de hoje, John conquistou a etapa de Portugal com a eliminação do sul-africano Jordi Smith. Gabriel Medina, que foi eliminado na terceira rodada, é o vice-líder do mundial. Esse é o primeiro título de John, primeiro título mundial. John tem 24 anos, desde os 13 anos, que o havaiano é apontado como um fenômeno e, com o passar do tempo, se firmou como um dos maiores nomes do surf mundial da atualidade. Rui.
Tá certo, então. Valeu. Astrid Nick aqui no Bate-Bola, meio-dia e 50.
Campeonato Brasileiro Série B.
Campeonato Brasileiro da Série B, hoje teremos alguns jogos já, né? Afinal de contas, a Série B volta a campo logo mais, dois jogos pela 33ª rodada, Oeste, Luverdense e Goiás e CRB. O líder é o Atlético Goianiense com 4 pontos de vantagem para o Vasco, né? Avaí e Londrina fecham o G4. No sábado, a partir das 5 da tarde, a TV Brasil transmite Bahia e Ceará direto da Fonte Nova. E como estamos falando da Série B, o Vascão é o destaque. Alô, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rui.
Beleza, boa tarde.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes de norte a sul deste país. O Vasco treinou agora de manhã, é seu último treino em São Januário antes de encarar o Avaí, jogo que acontece amanhã à noite, né? E no Vasco, hein, a preocupação é a renovação do Thales. E o Thales, ontem em coletivo, ele deu até uma declaração engraçada, né? Que ele falou que agora tem uma meta de fazer um gol nas últimas 6 partidas que restam, né? Só que no campeonato inteiro, tá certo que ele não foi titular em todas as ocasiões, ele fez apenas 3 gols e agora ele tá com essa meta e falou que no Vasco a ideia é voltar o mais rápido possível para a Série A.
A intenção é ficar no Vasco e tá acabando o ano aí, né? Ainda não renovei. Ele tinha treinado esse pensamento também de as coisas voltar a dar certo, era bom começar a entrar de novo, começar a jogar bem. Para poder ter uma renovação de contrato aí boa aí e ficar mais tempo no Vasco.
Tá aí o Thales, né, que disse que agora vai fazer o gol. A gente nem sabe se ele vai ser o titular, né? Provavelmente o Jorginho deve repetir o time que venceu o Paraná em Cariacica por 1-0. E o Thales deve entrar no segundo tempo, Rui.
É, o Thales entrou e decidiu. Fala, Mário.
O Thales, que não é o de Mileto, é o famoso promessa, porque ele promete e não cumpre.
É verdade.
Ele tem problema com pizza, Coca-Cola e tal, engorda um pouquinho.
E
o Vasco, ele tem que abrir o olho, ainda aí que faltam poucos jogos, mas ele tá numa situação que ele tá caindo. O que que é?
Não, vai, segue.
Ele tá caindo.
Segue a fila.
Vamos lá.
Mas como ele guardou uma gordurinha, tá dando, mas há que se preocupar.
Esse negócio de gordurinha é bom na carne, né? Aquela carne gordurinha.
É mal, hein?
Mas faz mal, tem que tirar.
Não, alguns dizem que faz mal, outros médicos...
Há controvérsia.
Faz, hoje não faz. Ovo faz mal num dia, no outro não faz mal.
Fazer o seguinte, você paga ali no fogo, aquela baratinha ali, o churrasco que a gente fica devido.
É, a gente decide
depois.
Tá bom.
Ô, Mário, mas você renovaria com o Thales? Você acha que vale a pena o Vasco renovar com
o
Thales?
De Mileto, com os olhos fechados, um grande matemático. Eu não sei, ele é bom jogador.
O Thales Leandrão, logicamente,
seria o Thales. Mas fechei o Thales. E olho fechado, assim. Leandrão é demais.
Aí. Mais algum detalhe? Aí, o Rodrigo.
Por enquanto é isso.
Leandrão é Fluminense.
Por enquanto é isso, Rui.
Tá legal, então. Valeu, Rodrigo Ricardo, as informações do Vascão da Gama. Meio-dia e 53. É arbitragem, cara. O papo de agora, a arbitragem brasileira ganha destaque em todas as rodadas do Brasileirão.
Tudo ruim.
Mas a CBF está tentando minimizar os problemas. É isso aí. Como é essa história aí, Rodrigo Ricardo? Pois é. Inclusive até...
Só um negócio de arbitragem. Ontem, acompanhando, porque eu acompanho os programas, bem amigos, O Oscar colocou uma coisa muito bem, Oscar, daquele narrador lá da Rádio Globo, qual é o nome?
Oscar Ulisses.
Oscar Ulisses falou uma coisa importante que eu nunca coloquei isso na cabeça. Que o hábito, a questão de arbitragem, tem que ser, o cara tem que ser bom também, que nem jogador de futebol. O cara tem que ter nascido para aquilo. Ele eu até repensei a situação da arbitragem. Não é qualquer um que pode saber arbitrar, sabe, ter bom senso para arbitrar, né? Não sei.
Agora, eu tenho uma outra coisa também na arbitragem. O meu é o seguinte. O que se faz com os árbitros, inclusive com os próprios árbitros. Foi ontem. O jogo do Flamengo.
Não sei se o Rui concorda. O Oscar falou que o árbitro de futebol também tem que ser dom. Não é qualquer um que... Pensei nisso.
O Arnaldo
como Sérgio. Dom. Não adianta treinamento, tem que ter dom, tem que saber ter bom senso, né?
Ah, eu acho que o cara aprende.
O Arnaldo Sérgio Coelho.
Não, ele pode aprimorar, mas tem que ter dom.
Ele fica dando pitaco aí, o bambambamba, babarambamba, diz que sabe tudo. Ele também errou. Só que os erros dele não apareceram tanto. Porque quando ele apitava, Ele apitou, inclusive, a final da Copa de 74, não é isso?
Por exemplo, o Armando Marques...
Não, ele também errou.
Sim, mas o Armando Marques era um senhor árbitro, não?
Só que não tinham 7 câmeras dentro de campo.
Ah, sim.
Então não tem jeito. O que se faz com o árbitro... A arbitragem é ruim? Sim. Mas o que se faz com o árbitro? Um dia o cara falou... Ele tinha obrigação de marcar o impedimento, porque o fulano, que no caso era o Guerreiro... Não, pelos cálculos, estava a 1 metro. Bolas, 1 metro? Sim. Naquela distância você tem obrigação.
Mas o Bandeira do jogo do Flamengo Corinthians errou porque foi visível. Porque quando é bola parada, é mais fácil você marcar do que bola em andamento. O Arnaldo, inclusive, colocou hoje também no meu amigo o seguinte: que ele já sugeriu, porque há uma determinação de que o Bandeira fique na linha do impedimento e que o juiz fique fora da grande área, né? Fora da grande área.
Sim,
essa é uma determinação, porque quando ele apitava era o contrário. O Bandeira ia pro final, ia pro final do campo para ver se a bola entrou ou não no gol, e o árbitro ficava na linha do impedimento, que era mais fácil. Ele sugeriu isso já. Por que que não faz isso, que é muito mais fácil?
Olha, eu vou te falar, eu acho muito difícil. Rui,
oi.
O meu exemplo maior é Brasil e Noruega, Copa do Mundo na França de 98.
Certo.
O mais bonito que disseram do juiz era aquele filho daquele negócio. Porque ele marcou pênaltis num lance com o Júnior Baiano. Ele viu. Ele e o cinegrafista que filmou. Ninguém viu. Eu estava no estádio atrás daquele gol e não vi. Eu e um monte de gente saímos xingando o juiz.
É.
E foi pênalti. Por quê? Porque a fração de segundo que é muito rápido.
É, mas com a bola parada é
mesmo
muito mais
assim,
fácil.
Mesmo assim, você ter um metro... Você sabe o que é 1 metro na distância daquilo? Com um monte de gente fechando, é difícil.
É difícil. Fala aí,
é que a gente recebeu uma ligação agora de um ouvinte, o Guilherme, lá do Grajaú. Falando também sobre a arbitragem, ele colocando sobre a hipótese também acontecer corrupção dos árbitros estarem corrompidos com prazo. Vocês acreditam nisso?
O campeonato para quem? Pro Flamengo?
O Diego Souza
não para
que
o Flamengo.
Falou...
Em outras ocasiões, em algum do passado pode ter sido pro Corinthians.
O Diego Souza falou que no jogo Sport e Palmeiras disse que tá tudo combinado para Flamengo e Palmeiras. É absurdo, né?
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola Nacional, meio-dia e 58, e pra gente falar sobre surf, né, o John Florence acaba de...
Quem?
John Florence, o havaiano.
John.
Acaba de conquistar o título mundial, aliás, o título mundial não, a etapa de Portugal e, consequentemente, o título mundial de surf, né, quebrou a hegemonia brasileira de 2 anos... Gabriel Medina foi em 2014 e o Adriano de Souza, o Mineirinho, foi no ano passado. E agora o havaiano John Florence.
Ele me convidou.
Por antecipação, agora só falta uma etapa, ele em casa vai comemorar o título lá em Pipeline.
Em Pipeline, ele me convidou, inclusive, para surfar.
Eu não vou, porque não vai dar tempo para pegar o voo,
vai,
mas eu iria.
Tá bom, então. É isso aí. E daqui a pouco outros detalhes em relação à morte do Carlos Alberto Torres, nosso eterno capitão do Tri, um dos maiores laterais direitos de todos os tempos. Meio-dia e 59 minutinhos, a gente volta já.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite, e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater a sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa.
Apoio Loterias Caixa. Você aposta, o Brasil todo ganha.
Você aposta nas Loterias Caixa? E sabia que toda vez que você vai lá e faz sua aposta, também está apostando no futuro dos brasileiros? É isso mesmo. Parte do valor de todas as apostas volta em benefícios para a população. Só em 2015 foram repassados mais de 7 bilhões de reais. Isso quer dizer mais apoio à cultura, ao esporte, à educação e a outros programas sociais. É bom saber que tudo isso tem um pouco de você, né? Pode apostar. Loterias Caixa e Governo Federal.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
futebol é nacional. Rui Fernando.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional. Você curte agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. E boa tarde para você, portanto, que chega agora, para você que já estava na Nacional Rio, Nacional Brasil e na internet no radios.ebc.com.br. A notícia triste do dia, a morte do Carlos Alberto Torres, o eterno capitão do Tri.
72 anos e o gol tá ali, ó. Você estava perguntando aqui.
A homenagem, vamos começar então essa meia hora final do programa, né, com a homenagem.
4-1. Você estava onde? Estava onde nesse momento?
Nesse momento eu tinha 11, 10 anos. Estava no...
Quanto?
10.
Só um hora chute, hein? Estava... 60, você é de 60?
Eu morava nessa época no Ingá, ali na Paulo Alves, na praia do Ingá, em Niterói.
Aí você estava onde?
Eu estava em casa, vendo pela TV, a primeira transmissão pela TV de uma colorida. Copa do Mundo. Não, é, colorida não.
Não, não.
Colorida foi em 74. 70 foi preto e branco.
Eu vou dizer aqui, porque o futebol mistura essas coisas. Eu estava pertinho da casa de Renato e seus Blue Caps.
Fazendo o quê?
Eu tinha uma namorada lá.
Hã? Olha aí.
Quem?
Abrindo o jogo, hein?
Você era parente do Renato?
E da casa do Valdir Luiz.
É mesmo?
Lá na Dias da Cruz. Na final da Copa de 70.
Você andava pelaquela área?
Depois eu saí e fui obrigado a descer pra festa. Quando chegou na porta do Imperato, engarrafou, pararam tudo, fecharam o trânsito e fui obrigado.
Não foi você que engarrafou, não.
Não. Mas 70, meu Valdir.
70,
eu
tava lá.
Eu também tava vendo, com certeza eu tava vendo.
O Valdir, se estiver escutando o programa, eu estava na casa do seu Manau. Tem tempo.
Eu morava em Copacabana, com certeza eu tava vendo o jogo pela televisão.
Não,
eu
tava dizendo pro Júnior, você é meu reserva, segura aí.
Exatamente.
Essa época eu já tinha passado.
É verdade. Tava comemorando o tri.
O Rui, esse gol é de 70.
70. É o quarto gol.
70 é o quarto gol.
A narração do Jorge Cury. Não, Jorge, essa que o Jorge ficou.
Essa
rouco,
é da coleção
não.
do Mário Silva, esse gol.
Ele não ficou rouco, não, né? Não foi na 70 que ele ficou
66.
Rouco?
66. Essa Copa de 70 nós fizemos em cadeia um pouco com a Rádio Globo e a Rádio Gaúcho de Porto Alegre, Nacional de Brasília. E coube ao clube narrar esse finalzinho, esses 15 minutos. Era 15-15, ele e o Waldir.
Ah, era 15-15?
15-15. E ele vai narrar esse gol com a participação do Paulo Serratene, já chorando, e o Mário Viana também. Escutem, só que é bom.
Pois é. Então a gente vai reviver esse gol aí, né? Que como o Borges não lembra, estava na Copacabana, o Mário estava lá.
Não me lembro, porque eu sou ruim.
Mas estava em Copacabana.
No Meia. Copacabana eu morava com certeza.
O Mário estava lá no Meia, eu estava em Niterói, na Paulo Alves, ali na praia do Ingá, com
o
meu falecido pai. Que adorava soltar fogos, né? Aqueles. Morava bem mais ou menos, né?
Ingá, pô. Cara, morava no Ingá, não é qualquer um que morava.
Todo dia eu tava na praia. Aliás, eu sempre morei no Ingá e Caraí lá.
Garoto de praia.
Aí o que acontece? Mas isso era moleque, tempo bom, equipado. Mas o meu pai, ele gostava de soltar aqueles. Como é o nome daquele foguete que sai uma.
Qual o nome?
Não, aquele que tem uma vara.
Aquele é.
Ele soltava aquele troço.
Morteiro?
Não, morteiro não. Eu esqueci o nome. Vamos lembrar. Mas aquilo...
Busca-pé?
Tipo busca-pé, só que é um foguete, pô. Aí ele soltava aquilo aberto. E nessa Copa ele soltou muito. E nesse quarto gol ele soltou os 50. Vamos reviver o gol aí.
41 minutos de luta. E vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinho atirou. Número 4. Maravilhoso! Amante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco.
É muita emoção, realmente, né? Muita emoção.
De arrepiar.
De arrepiar, tô todo arrepiado aqui. É muita emoção o gol do Carlos Alberto Torres, o quarto do Brasil, na goleada de 4-1 diante da Itália na final da Copa de 70. E com a gente, né, para falar desse monstro de todos os tempos do futebol mundial, Carlos Alberto Torres, que faleceu hoje, infelizmente, de infarto, o Pepe, o Canhão da Vila, está com a gente. Dia muito ruim, né? Uma tarde muito triste, Pepe.
É verdade, eu realmente estava almoçando, perdi até o apetite, porque perdi não só o apetite, mas perdi principalmente um amigo de muito tempo, um jogador fantástico, inclusive foi meu pupilo no Santos Futebol Clube, quando eu era treinador, além de jogar com ele, eu tive sob meu comando. E que jogador? Um jogador, como vocês estavam mostrando aí na radiação, completo. Eu sempre comentava que o Carlos Alberto Torres tinha sido o melhor jogador de futebol brasileiro de todos os tempos. E, lamentavelmente, tivemos essa notícia. A última vez que eu ouvi foi, até foi numa viagem de aeroporto de Congonha. Nós subimos no mesmo voo e ficamos conversando. Agora, fazer o quê? A gente fica com a saudade, mas há lembranças de até uma ousadia que eu tive uma vez, quando eu era técnico do Carlos Alberto Torres. Eu estava precisando de um zagueiro central, ou quarta zaga, e ele era o melhor lateral direito do Brasil. E ele me falou que tinha jogado no juvenil do Fluminense na zaga central e na quarta zaga. Eu o coloquei e simplesmente ele se transformou num jogador fantástico e acabou sendo contratado pelo Cosmos de Nova York para jogar nessa função de líbero. Então, eu me lembro que um diretor do Santos falou assim: Pepe, você está tirando o melhor lateral direito do mundo para pôr na zaga. Eu falei: mas eu sei o que estou fazendo. Confiava no Carlinhos e ele foi tão fantástico que foi contratado em seguida lá para o time do Beckenbauer e fez sucesso. Mas essa notícia realmente me estragou o dia, conchagou de todos vocês, quem sabia das qualidades do Carlos Alberto. É. Enfim, é mais um super craque que vai pro céu lá ao lado de Garrincha, de Zito e outros mais.
E esse gol aí que a gente reproduziu agora, né, do Capita nos 4-1 diante da Itália na final de 70, foi a pá de cal, né, como se diz no futebol, né? Fechou de vez o caixão da seleção italiana e ali o Brasil confirmava o tricampeonato mundial e a posse definitiva da Jules Rimet, né? A taça Jules Rimet, que depois até roubaram, mas aí é outro papo. Mas foi ali que o Brasil...
Foi um gol fantástico, um gol maravilhoso, de primeiro lateral direito do Brasil, que apoiou. Nasceu com ele essa volúpia de você ter jogadores, alas no caso, atacantes. Então, começou com o Carlos Alberto e esse gol na Copa de 70, na qual ele foi brilhantíssimo, foi fantástico, coroou a sua atuação impecável de melhor lateral do Brasil de todos os tempos.
E o Capita, ele era tão completo, né, como lateral, como jogador, de um modo geral, que ele apoiava bem e defendia bem. Poucos laterais fazem isso até hoje, né, Pedro?
É verdade. É, outro lateral direito fantástico, que me marcou muitas vezes, o Djalma Santos, também foi fera, mas o Djalma Santos era mais marcador, né? O Carlos Alberto é que idealizou essa facilidade de apoiar o ataque e se transformar, no caso, no sexto atacante. Esse termo sexto atacante começou com o Carlos Alberto, que normalmente jogava no caso do Santos, por exemplo, Adorval, Mengalo, Coutinho, Pelé e Pepe. O sexto atacante era o Carlos Alberto, às vezes o Zito também, que também era volante, mas o Carlos Alberto, pelas beiradas do campo, ele foi o primeiro a chegar no fundo toda hora.
É. Nós estamos entrevistando
o Pepe,
que é o maior artilheiro da história do Santos, que o Pelé não conta, né, Pepe?
É, tenho falado muito a respeito do Rene nos últimos dias.
Foi, né? Aniversário dele?
Aniversário dele, e realmente eu me considero o maior artilheiro da história do Santos.
É verdade.
405 gols, já que o Rene não conta. Ele é TV, o Saturno.
Desses 405 aí, quantos com aquela bomba fantástica?
Nossa, mano. Olha, acredito que era de uns 10%.
Olha, o Pepe sai da frente, tira o goleiro da frente.
O Pepe fez um gol inesquecível pra mim, que eu estava no Maracanã e assisti o jogo, não trabalhava ainda, que foi contra o Milan em 64, aquela cacetada 63. O cara tá procurando até hoje, hein?
Foi 63, né?
63.
Nós perdemos do Mira de 4-2, precisamos virar ganhar no Maracanã, escolhemos o Maracanã, sabíamos que a torcida carioca ia nos apoiar.
É verdade.
E conseguimos golear o Milan de 4-2 e depois 1-0. Nesse 4-2 eu realmente marquei 2 gols de falta com muita potência.
Choveu muito, né, Pedro?
Pois, estava chovendo muito.
Muito.
O campo ficou molhado.
Então a gente está com
qualidade de saudade. Foi 63.
63. A gente está conversando com o Pepe, que foi ponta esquerda do Santos, da seleção brasileira, técnico também do Santos, enfim, de vários clubes do futebol do Brasil. E justamente falando também da passagem aí, da morte do Carlos Alberto Torres, que infelizmente nos deixou hoje, né? Teve um infarto fulminante ainda há pouco. A gente falando também do Capita. E o Rodrigo Ricardo, nosso repórter, também quer fazer uma pergunta para o Pepe. Fala aí, Rodrigo.
Boa tarde, Pepe.
Boa tarde.
Eu quero fazer uma pergunta sobre o Santos de hoje. Santos de hoje, Pepe. Você acha que o Santos tem uma partida decisiva agora com o Palmeiras nesse final de semana? Você acha que o Santos pode ir mais longe do que chegar ao G4, do que estar no G4 como está hoje?
Acho que sim, acho que pode. O Santos tem uma molecada boa. O Santos voltou às origens, dá oportunidade aos garotos da base, como no passado deu para Coutinho, Pepe, Pelé, etc. Entendeu? Então hoje o Santos aposta nesses garotos aí, Lucas Lima, Gustavo Henrique e outros mais, e está se transformando numa equipe forte, poderosa, com um treinador que tem a cabeça no lugar, o Dorival, né? E por isso a gente fica feliz do Santos estar atravessando essa fase muito boa.
Ô Pepe, vamos voltar a falar do Capita. Você que jogou com ele, né? Ele contigo. Como é que era o Capita? A gente sabe que ele era um líder nato, né? Mas como é que era esse líder? A gente vê alguns líderes aí que são até mal educados com os companheiros de profissão, né? Como é que era o Capita como líder? Ele era um cara que levava na boa, buscava no diálogo o acerto. Como é que era? Inclusive tem a história que ele mandava até no Pelé. Mandar no Pelé não é mole, né, Pepe? Aliás, você também, né? Você também mandava.
Veja bem, o Santos teve antes do Carlinho, teve um capitão excepcional, foi o Zito, né? O Zito realmente xingava, gritava, era um capitão excepcional. Ele xingava todo mundo, a gente também xingava ele, sabe? Mas coisa de futebol. Aí depois o Carlos Alberto assumiu no Santos, na seleção brasileira, era mais moderado, era mais calmo, mais tranquilo. Mas já era respeitado, já era muito respeitado, até pelos companheiros, como um excepcional jogador.
Pois é, e o Capita fora de campo? A gente estava aqui, inclusive eu, o Mário Silva, né? A gente estava falando, o Carlos Borges, que a gente teve a oportunidade de conviver com o Capita. Eu cobri no clube, o Botafogo, quando ele foi técnico, campeão da Comebol em 93, ganhou do Peñarol nos pênaltis no Maracanã, foi 2-2 no tempo normal. No próprio Flamengo, depois ele foi técnico, Bigu e mais 10, foi um pouco antes, e depois foi técnico de novo do Flamengo. Enfim, e a gente estava falando sobre a personalidade do Capita, né? Não só como técnico e jogador, mas também como ser humano, né? Fala um pouco do lado humano do Carlos Alberto Torres.
Uma pessoa de bem, um líder nato, né? Um cara que era respeitado pelos companheiros, pelos adversários, um amigo, na acepção da palavra. O Santos, quando contratou, pagou uma fortuna na época. Um lateral normalmente um lateral não custava tanto, mas ele chegou aqui no Santos e tomou conta. Depois, com a passagem, com a saída do Zito, ele se tornou o capitão da equipe. Tinha uma moral muito grande, às vezes pedia a palavra quando o primeiro Lula, depois o Antoninho, que foram seus treinadores, estavam dando a preleção, e ele muitas vezes ajudou, interferiu, e pediu força para os companheiros, porque a gente sempre podia contar com o Carlinho, com o futebol dele, que era extraordinário. Consequentemente, foi excepcional, acabou indo para o Cosmo, onde estava o Pelé sabia que o Carlos Alberto era a fera, né? E então a sua história foi uma história brilhante, e esse dia é um dia que eu acho que é marcado com muita tristeza para o futebol brasileiro. Perdemos mais um grande capitão.
Tá bom, Pepe. Obrigado aí.
Só para lembrar que o Pepe tem um livro muito bom. Eu li o seu livro aí, Pepe. É muito bom, hein?
Ah, gostou do meu
Gostei
livro?
Muito.
Muito bom.
Gostei muito. Ah,
obrigado.
Um abraço.
Um abraço forte para vocês. Espor.
Valeu. Saúde, forte. Um abraço também. Obrigado, tá,
pra
Pepe?
Para vocês também. Tchau, tchau.
Valeu, querido.
Tem me lembrei aqui de uma história.
Sim.
Que está ligada ao Pepe, porque existe um repórter na TV Globo de São Paulo chamado Abel Neto. O Abel Neto é filho do Abel, que jogou no América, jogou no Santos e depois fez carreira no México também. E sabe por que, que o Abel foi contratado?
Ah.
Teve um Cariocas e Paulistas e o Carlos Alberto já era do Santos e jogava na lateral direita na seleção paulista. E o Abel era do América e foi convocado para essa seleção. E jogou, só faltou fazer chover.
Ah.
Aí o Capita chegou lá no Santos, ó, contrata aquele escurinho lá, porque eu não quero mais enfrentar ele, não. Que ele é uma fera. E era uma fera, realmente. O Santos chegou a ter Edu, Pepe e o Abel, que depois foi pro México, é pai desse Abel Neto, que é repórter da TV Globo, jogou muita bola.
Uhum.
Era um pequenininho assim, mas olha, só dando de mão.
Eu ouvi falar.
De mão, amigo.
Não vi jogar, não, mas
ele era o Edu, que o Edu, lembra do Edu?
O Edu, esse sim.
O Edu era gordote. O Abel era baixinho que nem o Edu. O Edu é pequenininho.
Mas o Edu era muito mais habilidoso.
Não, mas só que era magrinho e era...
O Edu era veloz.
Veloz. Então, o Edu também
o Edu era muito técnico, né?
É, o Edu é que ele tinha propensão a engordar, né? É o caso do Coutinho.
Que habilidade com a canhotinha.
Coutinho era um jogador fantástico, né?
Também.
O problema é que engordava.
É isso, você ligado, já outras informações da morte de Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, 1:17.
Bate, bate bola, bate bola, bate, bate bola, bate bola.
Pois é, rapaz, a CBF definiu as finais da Série B, que a TV Brasil transmite com exclusividade em sinal aberto. Hã? Série C, exatamente, Série C. CC de casa.
Olha.
Boa Esporte de Varginha e Guarani de Campinas são os finalistas. A primeira partida será sábado, dia 29, em Campinas. O jogo de volta será no dia 5 de novembro. O meia Fumagalli ainda não acreditava na classificação do Guarani depois de perder em Natal para o ABC por 4-0 no domingo à noite. O Bugre fez 6-0 com 3 do Fumagalli e garantiu a vaga na decisão.
É, realmente a gente já passou, viveu momentos difíceis aqui dentro, muita dificuldade, mas o Guarani está se reerguendo e a gente conseguiu esse acesso. Foram 4 anos na Série C e a gente conseguiu esse acesso à Série B. E ontem um jogo inesquecível, um jogo para quem assistiu, para quem esteve presente, para nós jogadores, comissão, inesquecível, realmente... A dificuldade era muito grande, a gente já saiu perdendo de 4-0, então a gente tinha que reverter uma situação difícil e a gente conseguiu, a gente lutou do início ao final, entramos focado, equipe determinada, equipe vibrante mesmo e conseguimos aí um placar, no meu modo de ver, histórico. Eu tenho 21 anos de carreira profissional, nunca vi isso, eu acho que não vou ver uma virada como foi essa.
Tá aí, você já tinha visto uma virada assim, Mário?
Olha, tem coisas do futebol que são incríveis, né? Eu vi uma vez o Flamengo ter que ganhar de 6 ou 7, ganhou de 8 no Bangu. Não me pergunta por quê, porque eu não sei, mas ganhou. Né? Acontece. É. Agora, realmente, meter 6...
Depois de perder de 4?
Depois de perder de 4, alguma coisa aconteceu, tipo olha assim, lá, acorda, gente, vamos lá.
É.
Mas, tá aí, o Guarani... Mas o Boa Esporte é o finalista?
É o finalista, agora? Guarani e Boa Esporte é a final.
E subiram além dos dois?
Juventude e ABC.
O ABC já subiria de qualquer maneira?
É, os quatro que subiram, né? Os quatro que fizeram as semifinais, né? Aí só ficaram para a final o Guarani e o Boa Esporte.
Mas o Fortaleza de novo? Não?
Oi?
Fortaleza
não, você sempre chega na hora H.
Você sabe por que eu pergunto isso? Porque
o Fortaleza, Mário, nos últimos 4 anos, 5... 4 ou 5, quase 4. Na primeira fase, quando é pontos corridos, ele sempre dispara.
O goleiro,
faz a melhor
eu não
campanha.
Sei se ainda está lá, o Berna era o goleiro.
É.
Não sei se ele ainda
não
está
sei,
lá.
Também.
E no hotel que eu fiquei, foi, eu estava de férias, alguma coisa parecida, e fiquei no hotel de uma pessoa que estava em Fortaleza. Tudo organizadinho, tudo arrumadinho, tudo muito bem organizado, muito bem disciplinado, time. Muito tempo não se vê, todo mundo uniformizado para descer, para almoçar, para café. E conversei com um membro da comissão técnica, eles estavam esperançosos que iam subir. Ano passado, eles não subiram. Esse ano não conseguiram subir de novo.
Não subiram. Então, tem que na hora H, na hora do mata-mata, eles ficam no caminho.
Eu acho que tem que bagunçar para subir.
Para eles tem que ser pontos corridos, porque se não for, mata-mata eles
que
dançam.
Coisa horrorosa.
Agora, Mário, com esse resultado, o Guarani pode ser o primeiro clube brasileiro a ser campeão nas séries A, B e C.
E... é, interessante.
Interessante. Né? Aliás, só tem um jogador que é artilheiro nas séries A, B e C. Sabe quem é, né?
Que não sei.
Túlio Maravilha.
Vai gostar, amor de você. Agora, o problema... rapaz, o problema do Guarani é que o Guarani, ele conheceu... ele foi do céu ao inferno, né? Um time que foi campeão brasileiro, um time que tinha grandes atuações no São Paulo e caiu para a Série C. Aliás, ele e outros que a gente conhece, né?
É isso aí. 1:21. Bom, agora o destaque é a Copa do Brasil, os semifinais a partir de amanhã, né? O Atlético Mineiro Internacional é uma delas e eles vivem momentos distintos no Brasileirão. E o Rodrigo Ricardo tem informações. Fala aí, Rodrigão.
Rui, o primeiro jogo vai ser lá em Porto Alegre, né? E o Internacional já colocou bem claro que a prioridade do Inter não é a Copa do Brasil, apesar de estar numa semifinal. Celso Roth falou que vai preservar sua equipe principal para jogar o Campeonato Brasileiro. Deve jogar com um time misto amanhã contra o Galo, né? Já o Galo está correndo com as duas pontas, vai colocar seu time principal tanto numa competição quanto na outra. E ainda repercutindo lá a história do um outro jogo que o Atlético, depois desse grande jogo com o Inter, vai ter contra o Flamengo no sábado. E sobre a mudança de estádio, né? O jogo que estava previsto com o Flamengo, que seria no estádio Independência, agora provavelmente vai ser no Mineirão. E o Júnior Urso falou sobre essa mudança.
A gente é um pouco dividido aqui, os jogadores, a respeito disso, né? De preferência pelo estádio. Eu particularmente gosto dos dois, mas se fosse para escolher um, eu tenho assim uma... eu sou mais apegado à Independência. Eu acho que a torcida ali, a pressão acontece maior a nosso favor. Ali o nosso torcedor está mais próximo, nos apoiando. E eu acho que ali também torna o campo pequeno isso, né? Essa pressão, eu acho que a gente acaba ocupando mais espaço no campo. No Mineirão já é um campo que parece que é maior, mesmo que não seja nas dimensões maior. Na nossa cabeça, assim, olhando, assim, parece que é maior. E a nossa torcida também acaba ficando um pouco distante com a distância da arquibancada para o campo. Mas eu acho que são partidas diferentes, né? No Mineirão, acho que foi cabível essa escolha, porque... acho que vai ser um jogo que vai lotar, é um jogo onde todo mundo vai querer estar acompanhando, está vendo. E a nossa decisão no Independência, acho que foi também acertada a escolha, porque ali é um estádio que o Atlético está acostumado a decidir grandes jogos.
Tá aí o Júnior Urso, né? O Atlético vivendo um ótimo momento. E, né, no Brasileiro, há 41 anos que não ganha um Campeonato Brasileiro, ganhou o primeiro oficial em 71. E a Copa do Brasil ganhou em 2014. Né? A outra semifinal é entre dois tetracampeões da Copa do Brasil, que é Cruzeiro e Grêmio. Primeiro jogo acontece hoje, amanhã, aliás, em Minas Gerais, né? E uma curiosidade é o Mano Menezes, que começou sua carreira como técnico justamente no Grêmio, né? Time que ele enfrenta amanhã, 11 anos. E no Grêmio é o contrário. O Grêmio, do Renato Gaúcho, diz que a prioridade do Grêmio não é o Campeonato Brasileiro, mas vencer a Copa do Brasil, Rui.
É isso, Mário. O negócio é ganhar a Copa do Brasil.
O Grêmio, ele sabe que não vai chegar e não vai cair. Então tem que apostar tudo. Já o seu adversário tem que estar olhando lá pro buraco de baixo, que é a possível queda. Olha, dois grandes jogos e pintando aí uma grande final. Uma delas pode reeditar, inclusive, a final do Brasileiro de 75, né? Que foi o Internacional e o Cruzeiro. Ganho pelo Inter, o Inter foi bicampeão em cima do Corinthians. E realmente coisas interessantes acontecem. Você vê que quatro clubes que não. Principalmente o Inter. E o Cruzeiro também, que estava escapando. E o Atlético, que tem um problema para resolver, né? Porque ele tem o Flamengo, ele tem o Palmeiras e tem o outro para resolver aí. o Santos, ele resolve.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola Nacional, 1h25.
Salve o Corinthians!
É, a conclusão no Maracanã acabou mal para o Corinthians. Hein, Rodrigo, tem punição e prisão.
É verdade, o julgamento dos 31 torcedores corintianos que foram detidos aqui no Rio de Janeiro ainda está ocorrendo, começou agora às 11 horas da manhã no Fórum do Rio de Janeiro e ainda não terminou o julgamento. Mas o Corinthians já recebeu uma punição preliminar, ou seja, pode ser alterada. Mas essa punição, na verdade, proíbe as torcidas organizadas nos jogos, nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, não só em São Paulo, como em qualquer outro estádio no Brasil. E lá na Arena, a ala que é destinada às torcidas organizadas vai ser fechada, não vai haver venda de ingresso. Mas isso ainda é uma punição preliminar do STJD, que pode ser alterada em novo julgamento, Rui.
É.
A brincadeira, mesmo, né? O Corinthians fez uma brincadeira de mau gosto ao criticar em nota oficial a ação da Polícia Militar, que fez pouco, deveria ter feito mais, porque realmente o que aconteceu foi selvageria e esses caras precisam ficar presos. Enquanto ninguém ficar preso, isso vai acontecer todas as vezes. Tem que ficar em cana.
Será que tinha herói de Oruro lá nessa confusão? Os heróis de Oruro, Rui?
Os heróis de Oruro, tá tudo solto aí. Tá tudo solto aí. Tem que ter cadeia. Futebol é diversão, não é briga, não é confusão. E os caras metem, estão andando porrada pra lá e pra cá e não respeitam nada. E o Corinthians vem com gracinha. Pelo amor de Deus.
Ô Mário, só lembrando que o Flamengo lançou nota ao contrário, elogiando o comportamento do JEP.
A polícia tava. Os caras invadiram o outro lado. A filmagem pega direitinho, eles chegando. Tinham 3 PM. Ainda são covardes ainda. Agora, aí diz que aí daqui a pouco vem alguém pra falar em direito. Bom, só ficar
É isso aí, você ligado. Já tá indo, Mário?
Acho que tá na hora.
Ainda faltam 2 minutos.
Mas antes de eu queria registrar de novo a minha tristeza.
A nossa, né?
Toda vez que vai uma pessoa que nós gostamos, a gente fica triste.
Verdade.
Apesar de fazer parte da vida, é a única certeza quando a gente nasce é que a gente vai.
É.
Mas tem pessoas que calam fundo, e o Carlos Alberto é uma delas, que sempre foi uma pessoa gentil, educada. Sempre atendeu todos com urbanidade, com educação, e foi um dos maiores jogadores que eu vi atuar na minha vida.
Eu também. Pois é, dia triste, tarde triste. Um abraço, Mário, até a próxima. Morte do nosso Carlos Alberto Torres, o capitão do trio, o eterno capitão do trio, portanto, teve um infarto hoje e acabou falecendo. Sim, Rodrigo?
Rui, ainda não temos notícia de onde será velado o corpo ou do enterro, mas várias personalidades do mundo esportivo, artistas, do mundo jornalístico, estão se manifestando pelas redes sociais. E aí selecionei uma última aqui do Nauber, jogador de vôlei, que falou: inspiração e referência para capitães de todas as modalidades esportivas. Aplausos eternos, capitão. Descanse em paz.
Tá aí. Passagem do nosso capítulo. E mais uma vez, para homenagear o programa hoje dedicado ao eterno capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, um dos melhores laterais direitos, se não o melhor de todos os tempos. Aí o gol do capita no 4-1 Brasil diante da Itália em 70. A conquista da Jules Rimet, tricampeão mundial, Jorge Cury.
Brasil, salve a seleção!
41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência o senhor presidente da república. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol! Carlos Alberto, camisa número 4. Maravilhoso! Negão! Amante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe
de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco!
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.